O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada das por ti a pensar, elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: no ano novo, afinal, Fórmula 1 nova e arruma a árvore de Natal.
Não percebi nada.
Nem eu, e disse.
Bom, permitam-me que comece com um desabafo. Eu não sei se passei de ano em condições. Eu sinto que foi uma das passagens de ano mais confusas no que toca a coordenação com a contagem decrescente, e é um bocado pela mesma razão que faz com que seja tão ingrato hoje em dia ver futebol na televisão, sobretudo um jogo que toda a gente esteja a ver, tipo de um Mundial ou de uma... Porque as diferenças de transmissão, os atrasos, os avanços entre uma transmissão e outra, faz com que muitas vezes ouçamos pessoas na casa do lado a fechar um gol que ainda não foi visto. Uhum. Não é? No futebol acontece isso, frequentemente. E é muito chato. E aconteceu-me isso com esta passagem.
O que acontece no estádio muitas vezes, estás a ver o jogo lá.
Sim.
E sei lá, há um canto.
Sim.
E há sempre alguém na bancada que diz: vai ser gol, malta, já recebi a notificação.
Isso é ótimo. A internet está tão avançada hoje em dia. Não, aconteceu-me isso com a passagem de ano, e todo o processo foi caótico, porque a minha passagem de ano foi bastante pacata e intimista, e eu estava a usar a contagem decrescente do Taskmaster fim de ano. Estava a usar essa contagem, mas lembro-me que ia no 20, quando vizinhos meus já estavam no 10, mas ao mesmo tempo eu conseguia ouvir outros que ainda tinham no 30. E portanto foi algo confuso, porque às tantas eu estava a seguir uma contagem que era um misto da contagem da RTP, a contagem de uns vizinhos e a contagem de outros vizinhos. E eu sinto que a dada altura, se a minha contagem fosse isolada, parecia que eu não sabia contar. Foi qualquer coisa como 20, 19, 28, 11, 30, 5, bom ano! Não me pareceu que eu estivesse a fazer uma contagem decrescente. Parecia que estava a listar números do Totoloto.
Exato, ou do Vigo.
E o número suplementar. Não sei se entrei exatamente à meia-noite. Eu posso ter entrado um pouco antes ou um pouco depois.
Entraste.
E é por isso que venho a este fórum. Porque é um fórum.
Isto é um fórum.
É um fórum.
Consideras que isto é um fórum?
Venho a este fórum pedir que voltemos a ter boas velhas emissões de televisão a partir de antenas que temos no telhado. Porque aí entrávamos todos ao mesmo tempo. Aí não havia.
Não.
Estávamos todos ao mesmo tempo.
Estávamos sincronizados.
Por isso, eu estou com uma sensação algo estranha desde essa noite. Foi tão confuso que eu sinto que uma parte de mim ainda está em 2024. Tirando isso, a clássica semana entre Natal e Ano Novo não desiludiu. Eu adoro essa semana. Falámos aqui disso, Pedro, quando estávamos cá os dois. O sossego, a paz, o nada, os lugares de estacionamento aqui no bairro.
Sim, o deixar
que
andar.
Sonha, pá, que sonho absoluto.
Sim.
É uma semana ideal para tirar férias, de facto, mas raramente tiro, porque chamei-me parvo.
Parvo.
Eu adoro trabalhar nessa semana, porque não parece sequer trabalho. Parece uma versão fofa de um filme de apocalipse de zombies. Parece que meia civilização foi à vida e que vagueamos pelas ruas desertas, mas sabemos que não foi nenhum vírus mortal. Foi apenas o vírus das festas felizes. Esta ideia de paz não é válida para os centros comerciais, porque está toda a gente a trocar as coisas que recebeu no Natal.
Eu acho que há mais movimento nos shoppings a seguir ao Natal do que antes.
Está tudo a trocar. Está a trocar as coisas que não, ou não
que
servem ou que odiou.
Está à espera de receber para ir trocar.
Sim, é verdade.
Impressão minha, ou pegando as tuas palavras, se houvesse um apocalipse zombie,
sim,
tu eras aquela pessoa que diria: olha que
lugar de estacionamento.
Olha que nem tudo é mau. Sim, estamos a ser comidos por zombies.
Claro, mas há lugar de estacionamento.
Olha só, não há trânsito.
Pois é. Mas pronto, já estou a ansiar pela próxima semana. Faltam só 352 dias, malta.
Contas,
é um tirinho.
Ah, é?
É um tirinho. Sim. Bom, eis uma história que está a dar que falar nessas internets. É uma história que anda à volta de uma ideia que alimenta um filme clássico de que eu e Pedro Ribeiro gostamos particularmente, a comédia When Harry Met Sally.
Então.
Um Amor Inevitável. Uma tese desse filme é de que é tramado homens e mulheres serem apenas amigos.
Ah,
não é?
Men and women can't be friends.
Lá está. Mas ponham os olhos nestas pessoas. Um homem que se mantém anónimo no Reddit, um homem fez uma promessa a uma amiga de infância. Mas mais vale ler o que ele escreveu para o mundo. Diz ele: quando tínhamos 15 ou 16 anos, esta minha amiga fumava, mas sabia dos riscos para a saúde desse vício e queria largá-lo. Como encorajamento para ela deixar de fumar, fiz na altura um acordo com ela. Ambos partilhamos grande amor por carros e desportos motorizados e, portanto, se ela nunca mais pegasse num cigarro na vida dela, eu prometi-lhe que um dia iria comprar bilhetes para irmos os dois ver a corrida favorita dela de Fórmula 1. Prometi isto dizendo que, claro, ela podia e devia deixar logo nessa altura de fumar, mas a promessa só seria cumprida quando fôssemos adultos e não adolescentes sem cheta. E ela aceitou isto e deixou de fumar. E o tempo foi passando, e eis que agora ambos têm 30 anos acabados de fazer. E ele diz: a minha relação com esta amiga, diz ele, é puramente de irmãos. A minha mulher sabe disso, sabe que nada aconteceu entre nós, sendo que esta minha amiga até ajudou a juntar-me àquela que depois se tornou minha mulher e foi madrinha no nosso casamento. Certo. Então,
quando
o que é que se
passa? É que isto começa a descambar?
Estamos à espera.
Meu amigo,
passa-se que, lá está, ele agora tem 30 anos, tem dinheiro para os bilhetes de Fórmula 1 e os bilhetes da viagem até ao sítio onde é a corrida de Fórmula 1, que ele não diz onde é que é. Mas pronto, foi ter com a mulher e disse-lhe: finalmente vou poder cumprir a promessa. E a mulher ficou super feliz por ele e pela amiga, e tudo estava bem. E diz ele: há uns dias a minha mulher diz-me que está super entusiasmada com a viagem que vamos fazer os três.
Ah.
Ao que eu digo docemente que na verdade só comprei 2 bilhetes. Seja para a viagem, seja para a Fórmula 1.
E é aqui que tu descansas.
Para mim e para a minha amiga. E malta, foi pois. O fim do mundo.
Pois claro, então.
Ela ficou triste e zangada, diz ele, e eu fiquei confuso porque achei que tinha desde sempre deixado claro que a viagem era só para mim e para a minha amiga.
Pois vistos não.
Ela perguntou se podia comprar mais um bilhete, só que está tudo esgotado já. E depois perguntou se ainda assim podia juntar mais um bilhete de avião para ir connosco. Pronto, isto é ele
e
contar.
Ele diz: não, não, mas pois nós somos amigos há tantos anos.
Mas eu, e diz ele, e sinto que isto vai soar infantil, eu disse-lhe que não fazia sentido porque isto foi uma coisa negociada por mim e pela minha amiga quando éramos adolescentes. E agora a minha mulher está furiosa e não me dirige a palavra.
Pois.
E temos aqui um imbróglio.
Ele foi ao grupo do Reddit, foi ao grupo do Reddit que nós adoramos.
O que é que as pessoas dizem?
Que é o grupo Am I the Asshole, serei eu a besta, em busca de compreensão e ombro amigo, que não encontrou. E se calhar até se compreende.
Pois.
Há logo um tipo que lhe diz: mano, foi a tradução que eu arranjei para
bro. Sim, sim.
Mano, é a tua mulher. É supostamente a tua número um. Assim que te casaste, fica implícito de que ela vai também numa viagem dessas, em vez de ficar de fora. Outra pessoa diz: esta viagem devia ter sido imediatamente esquecida assim que ele casou. Não é uma viagem apropriada de maneira nenhuma, mesmo que nada de romântico haja entre eles. Foi uma promessa adolescente e essas promessas não precisam de ficar para a vida. Eu isto também acho que é drástico demais.
Isso é, pois.
Sim. Mas eu acho que ele devia ter incluído a mulher nisso.
Sim,
não é?
A mulher tem de ir.
Não parece que se perca.
Ela quer muito.
É isso. Epá, e não parece que se perca nenhum simbolismo especial em irem os três. Acho que até é bonito.
Até
mas
se ganha.
É provável que esta questão não se colocasse se fosse uma viagem de gajos. O que é que vocês acham?
Não sei, depende.
É isso.
Não sei. Há aquela ideia: é uma viagem de gajos.
Mas é que aqui é um casal.
Aqui é um pois é.
Aqui é e ela quer muito ir, atenção. Isso é importante, ela quer muito ir e quer ali uma expectativa.
Estou mesmo a ver as duas das corridas e ela em casa.
Atenção.
já passou mais.
É isso.
Verdade, sim.
Ele fez um update a esta situação e diz que lhe comprou o bilhete e,
claro.
E então ela vai com eles de viagem.
Pronto, final feliz.
Fica no hotel e está tudo bem.
Está tudo bem, mais ou
não
menos.
Não está tudo bem, não está tudo bem.
Está tudo bem na cabeça dele, mas na verdade.
Claro, ficou um azedo. Sim, parece que um azedo, não é?
E depois vão para as corridas e a mulher está a dizer: eu nem queria vir.
É isso. Bom, dia de Reis, dia de voltar a encaixotar toda a parafernália natalícia que temos nas nossas casas.
Não achas isso? Desculpa, não achas isso deprimente?
Eu até escrevi sobre isso no Instagram. Eu já encaixotei parte da minha parafernália este fim de semana, o que é sempre um exercício super triste.
Pois é,
inquietante,
e dá muito trabalho.
E eu acho que isto tem a ver com a idade e com o estado do mundo. Em miúdo, encaixotar as coisas era triste porque, epá, bolas, era o fim do Natal, era o regresso à escola, pronto, era só isso. Hoje em dia, e perante o estado do mundo, e talvez pelo facto de não estar a ficar mais novo e do meu joelho dizer que vai chover, encaixotar as coisas de Natal, não sei se vos acontece isto, mas leva-me sempre a pensar: com graças, como é que vamos estar todos quando chegar à altura de tirar estas coisas outra vez das caixas? Faço esta reflexão todos os anos e cada vez é pior, é deprimente. Eu lembro-me de ter mais esperança há uns anos. Depois isto passa, eu começo a entreter-me com coisas, etc. Mas é um processo que me parece mais angustiante a cada ano que passa. Só que lá está, tendo em conta que eu começo a decorar em novembro, faltam só 298 dias até a voltar a tirar tudo das caixas.
Isto é um saltinho.
Mas coloca-se a questão: como desfazer, por exemplo, a árvore de Natal que tanto trabalho dá a fazer? E é aqui que entra a preciosa dica viral de uma TikToker chamada Katie Davidson, que foi um êxito monumental. Várias pessoas tiveram uma verdadeira epifania a ver a proposta dela, que sem dúvida é de uma extrema eficácia.
É bem na árvore.
Ao mesmo
ver?
Tempo, visualmente, é das coisas mais hilariantes e parvas, embora brilhantes, que eu vi nos últimos tempos. Basicamente, o que esta senhora faz é: vai à cozinha buscar caixas de boa velha película aderente,
O quê?
Papel a ver.
Comeste logo que era isso.
Aliás, ó Marco, tu não contaste já essa dica aqui?
Chegou agora, deve ter sido outra pessoa. Chegou agora, ela pôs isto ontem, este TikTok. Se calhar foi ela que já veio com esta ideia de trás. E ela enrola a árvore toda em película aderente. E portanto, havendo espaço para manter a árvore de pé e toda montada.
Esse é o problema.
Mas enrolada em película aderente, ali fica ela até ao dia em que daqui a uns meses ela vai pegar nela, desenrolar a película e boas festas.
Eu gosto que tu digas daqui a uns meses. Como se fosse. Está quase a acontecer, não é?
Ocupa muito espaço, mesmo na arrecadação.
Há um número surpreendente de pessoas a dizer: é isto mesmo, bravo, vou fazer. Mas há algumas, e eu estou nesse grupo, a dizer: então e a magia do Natal? Porque é um facto, não é a mesma coisa estar a pendurar coisas na árvore enquanto se ouve It's beginning to look
claro,
a lot
e vais
like
acrescentando coisinhas novas.
Ou estar ali a ouvir a música e estar Jornhec!
Escolé-nheque.
Sim. A desenrolar película Glad.
Só tem que ser.
Isto é uma referência que se já se perdeu, não é? Não sei se ainda existe película Glad. Eu acho que agora há Vileda.
Eu acho que Glad confundiu-se com o produto mesmo. É tipo Black and Decker e vais usar Glad.
Pois é um bocado. Película Gleb.
E contente.
É tão anos 80 isso, os anúncios da película Gleb. Mas pronto, é pá, desenrolar película Gleb de um pinheiro de plástico já todo montado e com tudo pendurado.
Não é a mesma magia.
E o espaço que ocupa, malta? Eu não vivo numa quinta.
Pois é, de facto. Sim.
Ocupa muito espaço.
Não vives numa quinta, mas espera mais uns dias, que hoje é segunda.
Olha. Bom, eu fui a um site. Vai estar mais apertadinho, não é? Isso vai estar mais apertadinho com a película aderente toda à volta.
Mesmo assim,
fui a um site de uma conhecida grande superfície comercial.
Sim.
Escrevi Glad na pesquisa e apareceu-me Gladiador. Não há.
Não há. Está esgotado.
Já não há película Glad. Não há película Glad.
Vou ver Glad.
Glad.
O que procura? Glad.
Glad.
Película.
Não.
Já não há.
Oi! Oi! Não.
Não
há Glad de. Como é no fim?
Cheirinhos.
Mas é película aderente?
Não, são ambientadores.
Ah.
Já não há Glad, já não há Capri-Son, é o fim.
Capri-Son,
ah. Ah, mas não há carbocidral.
Não, isso é muito antigo mesmo.
Isso é mesmo
ninguém se lembra dessa, a não ser nós.